Bem-vindos e bem-vindas ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de seguir o podcast, compartilhar com os amigos, ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.tots.com. E aproveita também para seguir a TOTS nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Eu sou a Gabriela Agostini e no episódio de hoje a gente traz um assunto nesse terreno misterioso que é o cérebro humano, né? Então, entender como é que ele funciona, como que isso se conecta com as nossas decisões de consumo, de compra, como é que isso tem sido usado para gerar uma maior conexão entre as marcas, como é que isso vem sido utilizado nesse processo de desenvolvimento de negócios. E aí, para isso, tenho a honra de receber aqui o neurocientista Billy Nascimento, pioneiro do neuromarketing no Brasil, e CEO da 4Brain. Muito prazer, Billy.
Olá, Gabi. O prazer é meu. Vai ser ótimo participar dessa conversa.
Muito bom ter você aqui. E também com a gente o André Cruz, CEO e fundador da Neura.cx e também professor de Neurociência e Comportamento no MBA da PUC do Rio Grande do Sul. Uma honra ter você aqui, André. Muito prazer.
Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa de vocês. Espero que bastante gente seja impactado. Entendo um pouco mais desse universo, que é muito bacana.
Estamos muito animados aqui para entender um pouco mais. E aí já começo do início, né? Que é dar um panorama para a nossa audiência. O que é exatamente essa junção, né, da neurociência e do marketing? Qual que é a diferença em relação a uma abordagem do marketing tradicional? Que campo é esse do conhecimento?
Eu acho sempre necessário a gente olhar uma camada abaixo, né? A gente está falando sempre em estratégia de negócio, resultado de negócio. E a neurociência, ela vem com uma potência. A neurociência, ela investiga o cérebro. Só que eu gostaria de também focar em neuroplasticidade, que é a capacidade de criar novas conexões. E a neuroplasticidade revela como o cérebro se transforma. Ou seja, a gente precisa entender também neuroplasticidade. Você entender comportamento humano, entender emoção, entender estímulo, tudo na neurociência é estímulo. Você gera um estímulo, o seu cérebro ele reage a esse estímulo. A neuroplasticidade, como capacidade de criar novas conexões, é onde a gente vai falar de memória e você começa a falar em hábitos, transformar em novos hábitos. E quando a gente entende isso, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de negócio, a gente está falando de estratégia, a gente está falando de marca emocionalmente conectada com o consumidor. Então, entender pessoas, mas entender cérebro. A marca que entende cérebro, ela entende comportamento. A marca que entende comportamento, entende pessoa. E a marca que entende pessoa, não vende. Ela é conectada.
Eu acho que, complementarmente, assim, neuromarketing é você usar a neurociência para potencializar o marketing, né? Como o André está colocando aqui. Eu acho que o ponto principal é, a gente tem que ir na origem, então o que o marketing faz, né? E o marketing basicamente é uma área que estuda, entende, compreende, desenvolve ações para unir aquele que produz e aquele que consome. Aquele que produz tem os seus interesses de desenvolver algo que vai ser para aquele que consome. Ele quer lucro em relação a isso, ele quer receita em relação a isso. E aquele que consome quer os seus benefícios, ele quer aquilo que são as experiências, ele quer ser atendido para resolver os seus problemas, né? Quando a gente entende que existe, então, essa conexão entre quem produz e quem consome, como que a neurociência pode nos ajudar nesse princípio? Se eu entendo que aquele que consome, do ponto de vista mais completo do órgão cérebro que comanda todas as nossas reações... E se a gente entende como é que esse cérebro funciona, entende como é que se desenvolvem necessidades e desejos, e aí, a partir disso, a gente consegue entender de forma mais profunda quais são os reais problemas que esse cara que está do outro lado, né, produzindo para esse cara que consome, ele quer resolver, qual que é os problemas que ele quer resolver, você está fazendo essa ponte ficar melhor, essa conexão ficar melhor. E quando essa conexão ela fica melhor, você ajuda, obviamente, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de sociedade, essa função que o capitalismo nos propôs, né? Que é a gente criar possibilidades, capturar, gerar riqueza. Basicamente é isso. Então, se eu entendo neuromarketing dessa maneira. Então, obviamente que você pode usar a neurociência do ponto de vista teórico e da compreensão de como é que o cérebro funciona para você desenvolver estratégias, desenvolver táticas que são importantes para aquele consumidor. E do outro lado, você pode usar a neurociência como um instrumento de investigação, né? Como uma pesquisa de mercado faz, eu posso utilizar agora neurotecnologias que vão também fazer investigação, entender como é que as pessoas funcionam. Tudo com o objetivo de fazer com que esse binômio daquele que produz e daquele que consome se torne um binômio mais eficiente, mais eficaz, mais efetivo. E isso ajudando, obviamente, a sociedade, assim que eu vejo.
A neurociência, ela mensura, como ele falou, emoção, reação implícita, que é o que não é verbalizado. Para entender o não verbalizado, eu tenho que usar equipamento. É ponto. Né? Eu tenho outras técnicas. A gente também trabalha junto nesse tridimensional a exploratória. Por quê? Exploratória é percepção declarada. Mas a gente gosta de unir um outro ponto, que é uma análise cultural. Porque entender a análise cultural é entender dinâmico social, geracional, simbólico, o que está acontecendo. Qual o comportamento vigente? Para onde vai esse comportamento emergente? E quando você une esses pontos, bingo, você tem um match muito grande. Né? Então, é o verbal, o não verbal e o contexto social, contexto cultural. Veja, a gente está num momento que, em plena revolução, IA é revolução. Revolução é quando não sobra pedra sobre pedra, ponto. É uma delícia. IA é o ar, não é mais uma tecnologia, uma ferramenta. Ela simplesmente vai ser o ar. E a gente não chegamos nem num ponto de inflexão ainda. Entendeu? Uma reação implícita, uma emoção implícita, aquilo que não é verbalizado. Não que a pessoa não queira, pode ser porque não queira, mas porque a gente não sabe, porque está na nossa memória. E o que está na nossa memória, não necessariamente a gente é capaz de racionalizar, ou seja, verbalizar. E aí que entra a beleza da neurociência, da tecnologia da neurociência, que você consegue entender isso. E não para validar, mas sim para ajudar marcas a se conectarem mais emocionalmente. E claro, ou a marca tem verdade, ou ela trilha uma linha muito clara de honestidade e verdade, ou não tem conexão. Então é muito interessante quando você faz essa abordagem conjunta. Por quê? Porque entender o ser humano a fundo.
É legal isso, né? Porque 15 anos atrás, quando eu estava criando a 4Brain, era mato, assim, né? Tipo, ninguém entendia o que a gente estava falando. A gente chegava nos clientes, nas agências, nos anunciantes e tal, e era. Parecia que tinha um ET chegado ali e estava falando, mas como assim? Eu coloco falar de neurociência aqui, a gente está acostumada a fazer outras coisas e tal. E eu acho que é super legal você ver, tantos anos depois, como essa coisa evoluiu enormemente, né? A gente tem aqui, por exemplo, a Globo, ela é um cliente nosso há 10 anos ininterruptos, desenvolvendo uma série de testes e investigações para desenvolver principalmente seus aspectos de espaço publicitário, né? Você imagina que um veículo, né, uma TV como essa, ela precisa ter possibilidade de como ela vai colocar a marca dentro da sua narrativa, né? E antigamente você tinha só o break ali, você coloca, né, um conteúdo, você vai para o intervalo publicitário e você começa a ter o break. Mas lá atrás eles ousaram a começar a usar a neurociência, isso 10 anos, já em 2015, quando eles começaram a construir formatos, por exemplo, de inserção de marca dentro do jogo de futebol, né? Esse é um exemplo claro de como é que foi utilizado o neuromarketing para isso. Aí você vai para um outro domínio, que é o domínio de desenvolvimento de produtos, né? Então, assim, como é que eu consigo criar um cheiro que estimule a pessoa dentro de um cosmético ou dentro de um perfume de um determinado padrão? Aí a gente estava lá junto com o Boticário para criar a fragrância da felicidade, né? Como é que você tem uma fragrância dentro de um perfume que ela estimula essa coisa da felicidade? Então são muitos exemplos, né? Outra marca foi tentar entender, Tramontina, foi tentar entender como que fazer coisas manuais dentro de casa, por exemplo, cozinhar, fazer uma jardinagem, fazer um montar coisas, né, dentro de casa, será que isso gera relaxamento, né? E aí a gente criou toda uma experiência medindo ondas cerebrais para entender Como é que você tem um potencial de relaxamento quando você está dentro desses dentro desses diferentes tipos de ambiente e fazer ali, né?
Eu acho que o que a gente está falando aqui é não é só na teoria, mas é a transformação. Eu gosto muito da palavra transformar, potência e transformação. Por quê? Porque você potencializa o que tem e você ajuda numa transformação e você elimina o achismo. Né? Eu acho que essa questão de eliminar o achismo, ela é muito importante. Né? Então, é comunicar com o cérebro e não comunicar com o cérebro que a gente imagina que ele é. Né? E se a gente quer esse impacto duradouro, é parar de mirar só nesse racional, mas é começar a acertar no neural, entender o neural dá exatamente essa chave do que a gente precisa. Por isso que cultura, emoção, contexto, eles precisam ser lidos juntos. Né? O bom uso dos gatilhos, os famosos gatilhos, ele começa onde termina o achismo. E se o líder, e a gente fala muito com o CEO, a gente fala muito com liderança, a gente fala muito com o decisor, o líder que ele entender esse comportamento, né, entender comportamento, ele sabe que o engajamento ele muda, ele começa numa segurança emocional. E coerência emocional é ROI. Gente, a gente está falando aqui, né, como a gente falou várias vezes, em resultado, tudo isso para gerar resultado. Mas resultado entendendo que tem alguém que compra, tem alguém que se conecta, tem alguém que vende, tem alguém que se relaciona. E são pessoas. Do início ao fim.
Isso que você está trazendo é bem interessante, né? Porque acho que o que você está colocando é essa diferença entre o que a gente fala, o como a gente, por exemplo, responde a uma pesquisa, e é o que de fato a gente sente, que não necessariamente são as mesmas coisas, né? E pesquisa do campo falado, de fazer uma pergunta sobre o que a pessoa acha, o que ela compraria, né? Vem sendo mais amplamente utilizado. Então, acho que agora é uma nova técnica onde a gente cai nessa outra camada. E aí fico curiosa para entender o que vocês têm percebido nas aplicações de projetos como esses que vocês citaram ou outros de diferença das pessoas, né, que estão ali na ponta passeando por uma loja ou, enfim, assistindo uma novela. Qual a diferença entre aquilo que elas dizem e aquilo que de fato elas sentem? Existe algo ou algum insight nesse sentido para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender e falar, ah, normalmente eu estou enviesado para um lugar que a pesquisa mais tradicional me traz, mas eu deveria pensar de outra forma.
Os estudos mostram que quando a gente está falando sobre como é que a gente toma decisão e tal, de 90% a 99% do que o cérebro processa são processos implícitos, inconscientes, coisas que a gente não acessa, né? A metáfora que o neuromarketing mais utiliza é de um iceberg, né? Como se eu tivesse ali a pontinha do iceberg é o que eu tenho de consciente, o resto lá para baixo é o tal do inconsciente. Né? Uma outra metáfora também que é muito utilizada é como se eu tivesse um elefante gigante caminhando e lá tem um motorista do elefante lá em cima, né? O ginete ali, o cara que está conduzindo o elefante. Nosso consciente é como se fosse esse carinha que está ali e o elefante, na verdade, essas respostas inconscientes que muitas vezes, se ela quiser ser incontrolável, ela será, né? Você não consegue controlar o cara lá em cima, não consegue controlar o elefante se o elefante resolver ir para o lado, ele se rebelar. E muitas vezes o que acontece com a gente é isso. Então, quando você conecta ela com essas tecnologias que podem ser neurométricas, você pegar diretamente do cérebro. Pode ser biométrica, você pegar respostas fisiológicas, né? Batimento cardíaco, sudorese da pele, dilatação da pupila, até produção de saliva a gente já mediu aqui num teste para saber se essa pessoa tinha fome de Mac, né? E aí, para saber se tinha fome de Mac, a gente colocou lá uma pessoa, né, o participante assistindo alguém comendo um hambúrguer do McDonald's, um Big Mac, e aí a gente conseguiu provar que o cara produzia mais saliva comparativamente quando ele estava fazendo isso com um hambúrguer genérico, né? Então, assim, neurométrico, biométrico e comportamental. No comportamental, você consegue ver padrão, por exemplo, de olhar, o eye tracking, né? Que o André citou aqui, que é o rastreamento do olho. Você consegue saber para onde que a pessoa está olhando. Ou esses testes de tempo de reação, ele citou aqui o IAT, né? O IAT, A gente utiliza uma outra, um outro tipo de teste, que são os priming, priming tests, enfim, que pelo tempo de resposta você consegue saber padrões associativos que estão na cabeça da pessoa. Então, assim, quando você vai utilizar esses instrumentos, é muito, na nossa visão, pelo menos, é muito menos para você descobrir se a pessoa está falando uma coisa e está agindo de outra, e muito mais trazer lente para aquilo que ela, às vezes, nem sabe e ela nem consegue verbalizar. Porque os processos que determinam a sua forma de entendimento e compreensão do mundo e que afetam e influenciam diretamente sua tomada de decisão estão num processamento que não é este exatamente consciente. Então, ela não acessa aquilo. Então, quando a gente dá luz sobre isso, isso fica muito mais claro para a marca desenvolver algo que fale diretamente com essa pessoa, que entre em contato diretamente com os seus desejos, as suas emoções, os seus sentimentos.
É interessante isso. É comprovado que o maior problema da comunicação é que a gente não... Nós não escutamos com a intenção de entender. A gente escuta com a intenção de responder, né? A gente vive numa era de ruído, a gente vive numa era de excesso de mensagem, né? Escassez de conexão real. Hoje o ouro é a atenção. Mas veja aqui a importância comportamental. Mesmo em algumas redes agora, e está comprovado isso por pesquisa, antes, vídeos de 3 segundos, 5 segundos já eram os mais isso. Agora começa a mudar um pouco isso daí, porque as pessoas querem. Mas o nível atencional, ele é muito importante. Como você é o famoso fisga, como você pega, né? Mesmo nas empresas, as empresas também falam muito, mas escutam pouco. Por isso que a gente ajuda muito em desenvolvimento, arquitetura de marca, arquitetura de produto. Por quê? Porque a gente tem que entender o que eu vou lançar. Por que eu vou lançar isso? Onde, o que eu tiro de mercado? É dado, é número, mas você também precisa trazer um olhar comportamental. E é bem isso que nós estamos falando aqui, né? É o que não verbalizado. Não verbalizado porque está na memória. E eu não necessariamente tenho essa memória. Eu posso ter uma memória DNA. Nossa, é um pau ou uma cobra? Eu pulo, depois eu vou racionalizar. Mas eu também tenho uma memória curto prazo, médio prazo, longo prazo, uma memória familiar. Eu preciso entender isso daí. E quando falam muito, o cérebro percebe a dissonância. Muitas vezes de uma forma não racional, mas a gente percebe. Então, autenticidade, clareza, emoção, isso gera conexão real, né? Um estímulo, e tudo é estímulo, né? Uma fachada, um cheiro, um som, tudo é estímulo. Nós somos seres multissensoriais. O estímulo precisa virar emoção. E essa emoção, ela precisa virar memória. E a gente só consegue isso quando você realmente tem, de novo, autenticidade, clareza, a verdade. Então, por isso que a gente precisa entender cérebro para conectar emocionalmente as pessoas e gerar resultado. Entender comportamento é também entender como que eu vou fazer essa pesquisa, como que eu vou pegar esses dados, como que eu vou me conectar ou como vou fazer essa pessoa se conectar emocionalmente para que ela me dê informações verdadeiras e não para validar algo ou para prever algo, mas para ajudar nessa conexão. A gente ajuda em lançamento de produto e muitas vezes a gente pivota uma empresa ou você cria um outro segmento dentro da indústria porque você fala, nossa, olha a potencialidade aqui, isso daqui as pessoas querem, que é o famoso desejo.
E fico pensando aqui, você citou bastante, né, inteligência artificial, Billy também citou, que de fato temos de diferente agora, né, nessa nova revolução, nesse novo momento, seja ele de fato uma virada, como o André falou, de não vai sobrar pedra sobre pedra, ou seja, só um hype que não vai ser tanto assim, que quer que seja, o que tem a inteligência artificial influenciado e apontado de diferença nesses processos? E como é que vocês enxergam assim, as tendências dentro desse campo, sabe?
Olha, eu tenho aqui uma... Eu tenho desenvolvido, na verdade, o que eu estou chamando aqui de neuro-AI, né? Então, assim, como é que se conecta neurociência e neurotecnologia com inteligência artificial? E aí, assim, o que a gente está fazendo agora, né? Uma das coisas que sempre sempre apareceu para a gente é que o tal do neuromarketing, fazer pesquisa, e os exemplos que a gente trouxe aqui são sempre exemplos de grandes empresas, né? Quer dizer, sempre é mais custoso, né, você fazer uma pesquisa de mercado, né, o recrutamento das pessoas, a tecnologia que você está fazendo e tal. E eu sempre tive dentro de mim assim, cara, como é que a gente consegue democratizar mais isso? E tecnologia permite a gente desenvolver, né, coisas que tragam mais escala, que tragam mais né, possibilidade de você reduzir esse custo, trazer mais velocidade, uma série de coisas. E aí, o que a gente fez? Desde 2013, a gente começou a construir um database de um produto que a gente chama de Brain, e que ele nada mais é do que uma plataforma de investigação de conteúdo publicitário, né? Então, como é que a gente desenvolveu isso? A cada X períodos, a gente leva um grupo de pessoas para o nosso lab. Essas pessoas são conectadas lá com o equipamento de eletroencefalograma, o tal do EEG, que é basicamente uma touquinha lá cheia de fio conectado na cabeça da pessoa. Você consegue ali tirar padrões cerebrais de como que as pessoas estão reagindo. Um eye tracking na frente está vendo para onde que a pessoa olha. E aí você tem dois sinais aqui, né? Um sinal que é um sinal cerebral, o outro sinal que é um sinal visual, para onde que as pessoas estão olhando, o rastreamento do olhar. E aí a gente foi trabalhando em vários algoritmos para entender qual que era o melhor padrão cerebral para a gente utilizar. A gente chegou num que a gente chama de engajamento neural, que mostra basicamente capacidade de envolvimento, de interesse que aquele conteúdo publicitário tem. E isso tem a ver diretamente com a formação de novas memórias, né? E do ponto de vista do eye tracking, que é essa questão que você consegue fazer mapa de calor, mapa de, chama fog maps, né? Que você consegue saber daquele grupo para onde que as pessoas estão olhando dentro das cenas. E aí, com mais de 10 anos de database, e o modelo de negócio era o cliente ele trazia para a gente rodava dentro de um bloco com vários conteúdos publicitários, e a gente entregava o valor para esse cliente, que entregava os relatórios para esse cliente. E nesses anos todos, a gente foi acumulando mais de 500 marcas, bilhões de dados de EEG, milhões de dados de eye tracking. E aí, o que a gente fez foi olhar para esse database e falar: agora a gente consegue utilizar aqui redes neurais, machine learning, para construir uma IA preditiva cerebral, uma IA preditiva do eye tracking, né? E aí a gente conseguiu finalmente fazer isso. Ou seja, hoje a gente tem um algoritmo que ele tem mais de 80% de precisão de acurácia para predizer quando eu mostro para ele uma imagem ou quando eu mostro para ele um vídeo. Ele prediz esse engajamento neural das pessoas. E o do eye tracking, ele já está com mais de 94% de acurácia. A gente mandou esse modelo nosso para um teste do MIT, e a gente foi considerado hoje um dos top 5 no mundo em relação a essa capacidade de predição do eye tracking para saber para onde que as pessoas estão olhando. Mas aí o que é legal disso? Nessa explosão de IA generativa, a gente começou agora a conectar essas IAs preditivas, que são proprietárias nossas, com as IAs generativas, para produzir um produto que a gente estava chamando aqui de sinapse, né? Como se fosse sinapse, mas ao invés de ser terminar com E, termina com dois E, SI. E daí em inglês, né? Com Y, SI, sinapse.studio. Esse é o site lá nosso. E o que é o Sinapse Studio? O que a gente está fazendo lá? Basicamente, você consegue subir uma imagem, um criativo, um anúncio. Eu consigo passar essas IAs preditivas e conseguem fazer o mapa de calor da atenção, conseguem estimar o engajamento neural, a capacidade de envolvimento. E aí, um agente construído em cima de conhecimentos de neurociência, né? Um agente generativo, ele entende o que está acontecendo, faz as sugestões de como é que você pode melhorar essa imagem, como é que você pode melhorar esse vídeo. E aí você tem um relatório na hora do que você pode fazer para aprimorar o seu criativo publicitário ou mesmo o seu post de social. E aí, no estático, a gente tem uma coisa que ainda há mais. A gente pega agora essas recomendações, como você pode melhorar esse criativo, e aí a gente dá para um outro agente, que é um agente designer. E aí ele vai pegar a imagem original, pegar a recomendação e vai produzir uma nova imagem. E aí, quando ele produz essa nova imagem, é uma imagem muito mais aprimorada com os conhecimentos e dados neurocientíficos. É óbvio que é uma ferramenta que não vai substituir você fazer uma investigação com aquele público específico, de você entender aquele determinado target, mas ela vai ser um primeiro passo ali para você já tirar algumas dúvidas de potencial de leitura, de potencial de envolvimento, potencial de lembrança. Então, isso para mim é o que está na crista da onda agora que a gente está vivenciando e está super legal a receptividade dos clientes em relação a isso.
O mundo que a gente tem hoje, nesse estudo que a gente fez ano passado, a permanência da impermanência, foi um estudo que foi bem bacana, seu exame, veja, isto é, etc. A gente questiona a questão da longevidade e a questão temporal. A questão temporal mudou, né? O que é 70? O que é 80? O que significa 25? 25 pode tirar estar num ano sabático, 80 pode fazer uma nova faculdade e voltar a trabalhar. E a gente partiu da premissa que é vivemos mais e melhor. Mas, como todo investigador, né, como todo inquieto, provocativo que nós somos, vivemos mais, mas vivemos melhor. O que é viver mais? E a gente começou essa investigação. E nessa investigação não tem como você não separar humano, máquina, cultura. Né? Hoje a grande questão é se quiser entender todo esse processo, essa linha que a gente está, e geracional é um termo que a gente usa bastante, mas todo mundo fala, né, geração Z. Geração Z está chegando aos 30, legal. Mas e a geração Alpha que está com 15, 16? Essa a gente está olhando bastante também, porque ele já vem com um novo modelo. E a geração que está sendo alfabetizada na IA vai pivotar mais ainda. E de tudo isso, porque eu estou fazendo essa convergência da IA, né, mais comunicação, porque sim, é um grande motor de vantagem. O passado era, e falo passado, quem tem mais dados. E o que a gente está vivendo hoje, que é o futuro, é quem integra esses dados com o sentido humano. Por quê? Porque você começa a entender percepções. E tem o ponto, que eu acho que é o grande ponto, eu até dei uma palestra na Rio2C falando disso, Brain Rot, mas pela visão da neurociência e comportamento, comentei isso aqui, que é atenção. Atenção é o grande ponto hoje, né? Eu paro para ver, então eu tenho um modelo, eu trabalho assim, muita marca, investo em muita marca, mas estão vendo. Porque a atenção, ela é um processo seletivo, né? Que ela vai depender, ela acontece devido a uma capacidade limitada de processar informação. E a gente vive num mundo de ruído. Então, como também você entende, ou como você faz todo um trabalho que é a estratégia, marketing, brand, porque daí tudo é impactado, a estratégia vai impactar todas as áreas, vai impactar modelos de negócio, para que eu seja percebido? E como eu quero ser percebido? E será que eu estou sendo percebido com todo esse dinheiro que eu estou investindo? Então, o que a gente está falando aqui, de novo, volta para uma questão que é modelo de negócio. Às vezes não é mudar, às vezes é entender que não estão percebendo que eu quero literal comunicar. E eu estou gastando muito dinheiro nisso daqui. Atenção, para mim, ela começa, não, ela vira um ouro. Toda essa tecnologia, todos esses aplicativos que vieram, usaram a neurociência. Ah, o scroll infinito, a dopamina. Gente, lá atrás, quando se criou, sabia disso daí, ponto. Agora falam que isso está afetando. Lá atrás, isso foi criado. Por quê? Porque são big techs que conhecem muito esse processo cerebral. Então, criação de novos mercados, muitos mercados estão surgindo. Eu comprei um óculos Meta, né? Não estou com ele aqui. Ah, não, também não tem vídeo. Eu comprei um óculos Meta para experimentar. Gente, é fantástico. A tecnologia ainda não está como deveria. Mas é impressionante, porque eu vou andando na rua, eu vou perguntando, eu vou conversando, eu não tenho mais a mão. Ou seja, o futuro do celular físico, ele vai mudar. E é aí que a gente entra. Para onde vai? O que eu posso trazer de novo? Né? Porque o celular não vai morrer tão cedo, mas ele vai morrer pelo wearable. Ele vai virar uma hora um commodity. Ele vai ser um normal. Hoje você já tem que estar lançando nos Estados Unidos a pulseira, que daí tem óculos que você ainda entra em Instagram, você vê uma opção de coisas. Esse ponto muda completamente um desenvolvimento de produto, muda completamente uma possibilidade de um novo mercado, muda completamente como você vai engajar essas pessoas. Site? Precisa. Vem? Não. A pesquisa é no Google? Não. Hoje, como você está posicionado na IA? É muito interessante essa mudança que a gente está vivendo e é gigantesco o mercado, espero que entenda aqui mais a potencialidade da neurociência com comportamento, com brand, com marketing, com estratégia, com pesquisa para gerar melhor resultado.
E você citou um ponto aí que é super central, né, nessa discussão e na discussão da inteligência artificial e da tecnologia como um todo hoje, né, que é esses usos de interface baseados nesses processos, essas coletas de dados que foram feitas no passado, seguem sendo feitas e que hoje às vezes são até questionáveis pelos resultados, né? Você citou a história da dopamina, a higiene do uso de rede social, criança e tal. E aí, pergunto aqui para o nosso final, para caminhar aqui para o final, que passa rápida a conversa, né? Que é como é que a gente faz para garantir que tudo isso seja usado de uma forma ética, né? De uma forma que coloque o bem-estar das pessoas e da sociedade no centro e não, de repente, direcione para coisas que a gente daí abre uma outra camada de problema. Como é que vocês enxergam isso e como fica, como está essa discussão em relação a esses processos dos usos éticos mesmo?
Se a gente quer falar de ética em neuromarketing, a gente precisa falar de ética em marketing. Porque se existe aquela conexão entre quem produz e quem consome, e aquele que produz faz algo que é ruim para quem consome, está errado, por princípio. Porque esses dois agentes, eles precisam se retroalimentar. Se um está, de certa maneira, hackeando e destruindo o outro, você tem problema. E o contrário também. Se aquele que consome está consumindo algo que vai fazer mal para quem produz, não vai gerar receita, não vai gerar lucro, etc., também temos um problema. Então, o que eu vejo nesse conjunto então, de valores é o seguinte. Se a gente agora precisa resolver o consumo, se a gente precisa resolver o consumo pelo consumo, eu preciso entender fortemente como é que funciona a cabeça do consumidor. Porque vou dar um exemplo do que acontece hoje dentro das diversas narrativas e construções de ESG, sustentabilidade, etc., que estão buscando resolver esse problema do consumo. A maior parte dessas narrativas e construções estão se pautando em cima de uma estratégia, que é gerar culpa para as pessoas. Então, assim, você chega para a pessoa e fala assim, tá vendo? Olha o que você está fazendo quando você consome desse jeito. Você está destruindo o planeta. Para de usar canudo, porque você vai colocar o canudo no nariz da tartaruga. Não faz isso. E aí você fica construindo uma série de narrativas que a metáfora que eu uso é como se a gente estivesse dentro de um espaço religioso em que a gente tem, de um lado, pessoas que estão catequizando e estão jogando para eles uma questão que é uma questão assim, olha, ou você vai para o inferno ou você vai para o céu. Se você se comportar do jeito que eu quero, você vai para o céu. Senão, você vai para o inferno. E você, agora, se não passar por essa catequese, já era. Você não vai entrar junto com a gente. E aí as pessoas que entram, algumas dessas pessoas se convertem. E aí, usando a linguagem religiosa, se convertem para esse tipo de narrativa. E elas passam a viver uma vida de penitência. Então, o shampoo que é um shampoo que é bom para o planeta é um shampoo que é péssimo de uso, tem uma usabilidade horrorosa. A sensação, a sensorialidade é horrível, mas eu pago a penitência porque eu estou ajudando o planeta. Essa lógica é uma lógica que ela vai ser extremamente elitista e que não vai fazer mudança nenhuma para a sociedade. Algumas pessoas vão começar a pagar muito mais caro, algumas pessoas vão começar, ou seja, penitência, para entrar dentro de um consumo que seja mais sustentável. A lógica não pode ser assim. A lógica tem que ser, como é que eu consigo produzir algo que desperte desejo nas pessoas? Porque hoje nós temos um consumidor que ele é um consumidor egocêntrico. A gente acostumou ele, a gente mimou ele. Ele quer o mais barato, o mais fácil. Ele quer aquilo que está na mão dele. Ele não quer ter esforço nenhum. Então, se isso é o que é dado, como é que eu vou mudando essa natureza dessa sociedade de consumo para resolver os grandes problemas? Porque senão a gente vai estar discutindo somente aspectos ideológicos. E aí, para mim, eu acho que é uma outra discussão.
A tecnologia também pode curar. Ela também está ajudando muito em aplicativos de meditação, sono, exercício mental, como assistente de foco e planejamento, como ajuda para desenvolver novas vacinas. Então, sempre tem os dois lados, né? E sim, mas a gente está sendo altamente impactado. Então, vamos pensar em alguns pontos. Por exemplo, governo. Regulação de design persuasivo. Incentivo fiscal para empresa que adote prática neuroética. Política pública de alfabetização digital, higiene cognitiva. Vamos falar do macro para o micro. Né? As big techs. Transparência algorítmica. Redução, isso eu acho muito difícil, tá? Mas, vamos lá, comportamento rege. Às vezes as pessoas regem, né? As pessoas vão começar a querer uma mudança. Talvez uma redução de modelo de engajamento baseado em vício, mas as pessoas adoram o vício e daí tem porquê, né? Elas adoram o vício. As empresas, vamos falar de pessoas, uma jornada de trabalho com pausa cognitivamente significativa, né? Ambiente com espaço mais de silêncio, natureza, uma cultura organizacional que... Cultura organizacional... Aliás, cultura é uma palavra-chave nisso que a gente está falando, tá? Cultura. Cultura, ela é homeopática. Ela não nasce da noite para o dia. A tecnologia, ela é mensurável. A cultura, não. Eu dei uma palestra falando sobre isso. Mas como transformar a cultura em algo mensurável? Porque daí aporta um dinheiro. Então, cultura organizacional focada em bem-estar e foco... Escutativa das empresas, neurociência, né? Entendimento do cérebro, entendimento das pessoas, não é do consumidor. Mesmo porque eu não quero só quem consome, eu quero falar com quem também não me consome, com quem também não me conhece. Né? Na educação, você trazer currículo com alfabetização emocional e tecnológica. E o protocolo de uso de tecnologia, como eu vou usar? A China inseriu, a partir dos primeiros anos de idade, a IA dentro de todo o ensino. Mas por quê? Porque eles entenderam que IA não é uma ferramenta, IA é o ar, ela vai ajudar em todo o processo. Mas tem um ponto, quando eu falei de macro para o micro, que somos nós, indivíduos, né? E eu gosto muito de colocar que nós somos os próprios curadores da gente. Né? Então, como eu me alimento? Se eu me alimento só de bobagem, eu vou ter um sobrepeso, eu posso ter um problema cardíaco, etc. Se eu só olhar mídias ruins, se eu só me informar de uma determinada forma, então, tem um ponto aqui que é muito importante, que também não é só o outro culpado, e aqui eu não falo em culpa, porque eu não funciono com questão de culpa, tá? Mas todos os lados, eles... tem impacto e todos os lados também eles têm que ter ações para que haja uma mudança. Então, como indivíduo, uma prática de autocuidado digital, ter um detox, fazer uma caminhada, fazer uma meditação, ter um consumo mais consciente de conteúdo. O que eu estou consumindo aqui? Né? Uma criação de rotina mais nutritiva. E não é todos esses pontos que eu falei, que eu comentei, indivíduo, empresa, educação, comentei governo, big tech, são todos esses pontos, na verdade todos eles estão interligados, não é só um ponto que tem que mudar tudo, não é só este que é o responsável. Tem muitos desafios, não tenha dúvida, mas quando você junta um ponto de cada um, você consegue ter uma mudança mais efetiva. Mas eu coloco um ponto muito importante aqui, que é o espelho, né? Claro que tem toda uma questão da comunicação, do marketing, do brand, da empresa. Tem que ganhar dinheiro, eu sou favorável. Realmente, CNPJ tem que faturar com margem de contribuição, com lucratividade alta, não é só vender, mas como, né? O que fica dentro do negócio para reinvestir. Mas eu volto, ser humano, pessoas. Então, entender cada vez mais pessoas, entender que tem que ter uma verdade, né? Essa comunicação verdadeira, que a marca tem que ser verdadeira, que ela tem que ter um propósito muito claro, mas ela tem que ser coerente, e isso conecta emocionalmente pessoas com verdade, é o grande negócio. Não é uma mudança fácil, mas não é uma mudança impossível. Então tem aí de novo eu volto pro ecossistema, né, que é memória, emoção, estímulo, desejo, não tenha dúvida, mas é um ecossistema que todo mundo hoje está sendo impactado e todo mundo hoje faz parte. Então, o que eu também estou entregando para o mundo? Né? Essa é uma pergunta muito importante para mim. O que, que eu estou deixando de legado nesse mundo? O que essa empresa vai deixar de legado nesse mundo?
É isso aí. Bom, o tempo correu rápido, daria para ficar aqui ainda horas conversando. A gente tem muito, né, para desenvolver, aprender sobre esse tempo, esse campo que está aí tanto em transformação, que ainda vai crescer muito. Então, queria agradecer a presença de vocês, toda a sabedoria aí compartilhada. Muito obrigada, Billy. Muito obrigada, André. A gente convida aqui todo mundo também para ouvir os episódios anteriores, que estão em podcast.tots.com, seguir a Tots nas redes, compartilhar esse episódio. E é isso aí. Obrigada, Billy. Obrigada, André.
Obrigado.
Muito obrigado por dar voz ao que nós estamos falando aqui. Isso é muito importante. Obrigado.
É isso aí, gente. A gente fica por aqui, então. Até a próxima.